Papo Cabeça, Jornal da Sete.
Muito bem, conforme eu prometi, vamos falar sobre eleições nesta sexta-feira em que se encerra o período de transmissão no rádio e na televisão, a campanha política neste segundo turno. Então, basicamente, nesta movimentação no rádio e na TV se encerrando hoje, algumas situações ainda a gente tem repercutindo no sábado, mas já definitivamente desacelerando total a campanha 2022, porque o domingo é o dia D, o dia de decisão. E para falar sobre este assunto aqui conosco, Márcio Ávila, ele que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom dia para você, Márcio.
Bom dia, Karina. Bom dia a todos os ouvintes da FM CDB. Um prazer novamente estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e pelo espaço.
Imagina, vamos lá então, e principalmente por essa informação que você traz sempre pra gente de primeira hora e fazendo a avaliação da campanha 2022. Olhando para este cenário político aqui em Mato Grosso do Sul e daquilo que a própria comissão acompanhou, né, da evolução e de como se comportaram as campanhas aqui no estado, qual a sua avaliação dessa campanha 2022?
Bom, Karina, acho que não só no estado, né, mas do modo em geral, é uma avaliação positiva. Era um ambiente que se mostrava muito tenso, ainda é muito tenso, uma eleição muito polarizada, um embate muito contundente entre os candidatos, mas de certa forma tranquila. O brasileiro, né, o cidadão se mostrou que, via de regra, e no fundo ele é pacifista. Então tivemos pouquíssimos incidentes de ilícitos eleitorais. Salvo engano, foram 3 ou 4 ilícitos eleitorais no dia do pleito do primeiro turno. Teve um engraçadinho lá que colou os botões da urna.
Ah, meu Deus do céu, né? É aquele cabeça de bagre, né? É o cabeça de bagre.
Aquele gênio, né? Esse não sabe o problema que ele arrumou pra ele. Teve uma boca de urna ou outra, mas foram 3 ou 4 incidentes ao total flagrantes de delito no dia da eleição para um estado com milhões de eleitores. Isso é insignificativo, é um número bem insignificante. Então foi um pleito tranquilo, a gente avalia dessa forma.
Uhum. Márcio, só para a gente ilustrar, inclusive, para mostrar o quanto que é sério e isso pode repercutir fortemente na vida de quem aí está achando que compensa realizar uma prática como essa de colar as teclas da urna, que tipo de consequência quem comete um crime como esse pode ter?
É como você bem disse, Karine, é um crime. Então teve caso aí no Brasil de pessoas que atirou em urna, quebrou urna, furtou urna. Isso é um atentado contra a democracia. Então isso não é uma brincadeira, isso não é legal, isso é de fato um crime e ele vai responder na esfera criminal e na esfera eleitoral pelo delito dele.
Pois é, né? E aí você fica com isso, se arrastando por um bom tempo, comprometendo o desenvolvimento da sua vida. Muitas vezes você tem projetos aí de talvez realizar concurso público ou então questões ligadas aí à abertura de empresa também, né, Márcio? Tudo isso tem uma repercussão.
Emissão de passaporte.
Tem uma repercussão muito séria, né?
Tudo isso reflete.
Então, de forma alguma, isso compensa na sua vida e principalmente, né, a consciência cidadã daquilo que você está fazendo, né? Então, realmente, o crime literalmente não compensa. Tá a fim de protestar, né? Crie outras maneiras de fazer protesto. E especificamente no dia da votação também tem regras que o eleitor ele precisa estar atento, né, Márcio? Por exemplo, como é que o eleitor ele pode comparecer à sua zona eleitoral do ponto de vista da vestimenta dele?
É muito interessante, eu vinha ouvindo o programa no caminho, no carro, eu ouvi até um questionamento, né, de um ouvinte. O eleitor, ele, como você muito bem disse, a manifestação individual e silenciosa de seu voto, ela é consagrada pela legislação eleitoral. Então o eleitor, ele pode ali com a camisa de clube, de seleção brasileira, com a camisa vermelha, com a camisa que melhor lhe aprover. Uhum. Exatamente. Inclusive com a camisa do seu candidato, boné do seu candidato, brinde, broches, né? Uhum. Qualquer sinal identificador. Isso é consagrado pela legislação, isso não há problema algum. O eleitor ele pode ir da forma que quiser. Então, repetindo, a manifestação individual e silenciosa do voto é consagrada, vedado você externar, você pedir esse voto porque aí sim caracteriza a boca de urna.
Sim, né? Com certeza. Isso aí é que não pode fazer aglomeração também, né, Márcio? De repente, combinar com o seu grupo lá, vamos ficar em volta ali, perto do local de votação, isso também é proibido, né?
Exatamente. Então, além de externar a aglomeração, né? Uhum. Então, na hora que você, se você aglomerar pessoas com a mesma camisa, né, com o mesmo boné, com sinal de identificador de que é uma aglomeração, uma manifestação política, isso aí configura também boca de urna.
Ô Márcio, uma situação que a gente viu no primeiro turno, infelizmente, inclusive em alguns locais de votação, mais evidentemente ainda, é aquele material de campanha que, enfim, o candidato imprimiu, tá lá, tudo à disposição, a gente sabe que não pode fazer essa entrega boca de urna ali, mas alguns candidatos, infelizmente, ainda pagam para ver jogando aquele material, deixando ali na rua, no chão. Além de trazer uma sujeira danada para a cidade, né? Uhum. Também isso é uma situação que vai contra as determinações das regras eleitorais, é isso?
Isso é uma infração eleitoral. E aí, entrando nessa seara, muito candidato faz isso, uma coisa surreal, Karina, porque tem gente que diz que pega o... Aí eu não consigo acreditar nisso, mas diz que isso é efetivo. Tem gente que pega aquele santinho jogado no chão, é o nome que aparece ali, a pessoa vota. Mas enfim, então por isso que isso deve instigar, né, e animar o candidato em tomar esse determinado tipo de postura. Mas isso também é uma infração eleitoral. Então o descarte, nem só a entrega, o descarte, né?
Sim.
Jogar ali na porta dos colégios, em locais estratégicos. Porque o material de campanha, ele tem a identificação do candidato, sai ali o CNPJ, sai ali de onde ele produziu aquilo, então tem como você identificar se aquele santinho é de candidato mesmo ou é uma
outra distribuição fake, né?
Exato, uma armadilha de um adversário, exatamente. Perfeito. Isso quer dizer. Então, isso dá para identificar de onde saiu aquele santinho e, se ficar constatado isso aí, ele vai responder na justiça por essa infração eleitoral.
Márcio, assim, de maneira geral, qual orientação que você daria para este eleitor, né? Antes da gente passar para essa orientação, eu gostaria de falar sobre lei seca em Mato Grosso do Sul, né? Campo Grande, a gente já sabe que tem, então, essa determinação aí, mais especificamente, do horário da proibição do consumo em local público. Essa regra vale para todo o estado?
Para todo o estado. Essa regra é ditada pelo TRE. Então, a partir das 3 horas da manhã do domingo, né? Então, da madrugada do sábado para o domingo, é proibido o consumo de bebidas alcoólicas em lugares públicos. E aí tem só uma ressalva, inclusive a AMAS publicou uma nota, a Associação dos Mercadistas, publicou uma nota no primeiro turno, e eu tenho também clientes que tem mercado, deixar um abraço aqui pro pessoal do supermercado Paraná, do supermercado Soares. Foi permitida a venda, tá? Então a venda em mercado para retirar e consumir em casa foi permitida. O que é vedado, a lei seca, é bar, é conveniência ou no próprio mercado fazer o consumo lá dentro. Isso aí tá vedado, existe a lei seca. Até o fim do pleito, até as 16 horas.
Perfeito. Então aí faz aquele reforço, né? A gente sabe que final de semana, muitas vezes, o trabalhador, né, desacelera um pouco, tá a fim de fazer o seu churrasquinho, tá a fim de relaxar um pouco mais e tem o hábito do consumo da bebida alcoólica. Então, para você que quer manter essa rotina sua aí do final de semana, tá tudo certo. Você pode fazer o seu churrasquinho, você pode tomar a sua cervejinha, né? Enfim, a bebida alcoólica que te convier no final de semana. Não tem problema algum. O problema é você consumir em local público. Leva para tua casa, faz lá o seu momento de lazer tranquilamente e, é claro, na sua residência, ali no ambiente realmente mais restrito. Local público, não, tá?
Certo, e pegando esse gancho, né, e não vai exagerar, né, no sábado ou no próprio domingo, daquela dormida depois do almoço, tomou umas e outras, porque a votação, ela teve horário unificado, né, para esse pleito de 2022, essa foi uma novidade trazida pelo TSE, já aplicada no primeiro turno. Então a eleição vai ser das 8 às 17, horário de Brasília. Como nós temos uma interferência do fuso horário de uma hora com relação ao horário de Brasília, no Mato Grosso do Sul, a mesma regra vale para o segundo turno, votação das 7 às 16. Então, fiquem atentos. tiveram relatos aí dos atrasados que chegaram após as 16 horas e não conseguiram votar.
Ô Márcio, em relação a essa questão do atraso, inclusive, foi uma situação que isso acabou até gerando um pouquinho de confusão também, porque tem gente que realmente deixou para ir votar lá no finalzinho do dia, né? E aí, enquanto estava na fila, aquelas pessoas que estavam ali conseguiram votar, ainda que tivessem excedido alguns minutos depois do encerramento da votação. Não é o caso de você estar fora da zona eleitoral e aí, nesse caso, não, né? Aí não vota mesmo.
Exatamente, nesse caso não vota. Então, se o eleitor chegar ali 5, 10 minutos para as 16 horas e tiver uma fila enorme na sua sessão eleitoral, né, na sua zona eleitoral, ele vai poder votar, porque ele chegou, né, ele se apresentou antes das 16. Agora, se ele chegar após as 16, aí vai ser fechado o portão da escola, do local de votação, enfim, e ele não vai poder exercer o seu direito de cidadania.
Então, ó, cidadão, já verifique até amanhã, dá para ainda baixar o e-título, né, para quem ainda não baixou. Então, lembrando que os sistemas, as plataformas digitais com volume muito grande de acesso, muitas vezes elas acabam apresentando oscilação. Então, se puder já antecipar isso também para hoje, é melhor você fazer esse momento de baixar, fazer o download aí, a abertura do seu aplicativo e-título ainda hoje, não deixe para a última hora. Como eu falei, tecnologia muitas vezes, quando é muito demandada, ela acaba tendo oscilação na disponibilidade do sistema. E ainda assim, mesmo Márcio, quem não tiver o e-título, quem tiver sem o título eleitoral, ainda dá para votar.
Ainda dá para votar, então fica, né, esse recado: é permitido levar a colinha, é permitido levar o celular, baixar o e-título. Inclusive, não só é permitido, como é recomendado, para adiantar e agilizar o processo de votação. O que foi vedado naquela normativa, naquela portaria do TSE, é você adentrar a cabine de votação com o seu celular. Então, isso você não pode fazer. Para não registrar o voto, né? Isso aí, no começo houve uma chiadeira, né? Uma resistência, né? Um estresse geral. Mas depois, acho que as pessoas entenderam que isso é para respeitar e para defender um dos direitos mais sagrados da democracia, que é o do voto secreto. Então, se a pessoa leva o celular ali, você dá margem para ela registrar o seu voto e você vai tolher um desses direitos fundamentais, que é o do voto secreto. E você pode levar, além do e-título, o seu título, né, físico. Uhum. Se você perdeu, não conseguiu baixar o e-título, perdeu o seu título, você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Basta lembrar a zona e sessão que você vota, se dirige até lá com documento oficial com foto e você vai poder exercer o seu direito de voto.
Lembrando que, através também do e-título, tá, gente, pessoal ainda que precisa confirmar local de votação, lá também no aplicativo tem a disponibilidade da atualização do seu local de votação. Em alguns locais tiveram a atualização no primeiro turno, nesse segundo turno já permaneceu como foi no primeiro, né? Quem votou em determinada zona continua naquele mesmo local, né, Márcio? Não.
Exato.
Teve mudança.
Exatamente, isso aconteceu inclusive comigo, mudou minha zona de votação, né? Eu votava numa escola, votava na escola Isaura Iga, na cidade de Morena, e fui transferido para a escola Aldo. E isso acontece com vários eleitores, mas agora no segundo turno vai ser mantido o local que você votou no primeiro turno.
E só reforçando também, você pode consultar esse local de votação no próprio site do TRE, também tem uma aba específica para isso, né, Márcio?
Exatamente, só procurar lá e você vai localizar facilmente.
Perfeitamente. Márcio, últimas orientações então para que esse momento do voto seja o mais tranquilo possível. O que que você, como presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso do Sul, pode falar aqui para os nossos ouvintes, dando essa última orientação no domingo?
Acho que vamos fazer vamos recapitular, né, os principais pontos. Então, o horário de votação foi unificado e aqui no estado vai ser das 7 às 16 por conta do fuso horário. Você pode e deve levar a sua colinha com o número dos seus candidatos para agilizar o processo de votação. Você pode e deve baixar o e-título e ir com o seu celular ao local de votação. E se você, caso perder o seu título, você pode votar ainda com um documento oficial com foto. Você pode, a questão da vestimenta, né? Pode e deve votar com a camisa que você quiser da seleção brasileira, de clube, vermelha, verde, rosa, roxa, do seu candidato. Você pode votar da forma que você quiser. A legislação eleitoral, ela consagra isso. vedado, né, sempre a boca de urna, tomar cuidado com a boca de urna, não pode entrar com o celular na cabine de votação. E um recado que eu acho aqui extremamente interessante de deixar, porque essas regras, elas estão mais latentes, né, na cabeça do eleitor do cidadão, porque são regras comuns ao primeiro e segundo turno. Uma regra mais específica para o segundo turno, que eu acho importante frisar, e muita gente questionou a comissão: quem não votou no primeiro turno e nem justificou, pode votar no segundo. Então, quem não votou no primeiro turno e nem justificou, pode e deve votar no segundo turno, tá? O TSE entende como pleitos diferentes. E aí também já vieram outras perguntas, né? Ah, mas eu votei no primeiro, já cumpri o meu dever, tenho que votar no segundo? Mesmo que você tenha votado no primeiro, você tem que votar no segundo. Então, independente, votou ou não votou no primeiro turno, justificou ou não justificou, você pode e deve, tem que votar no segundo turno, sob pena de você ficar com duas penalidades, porque o TSE entende cada turno como um pleito. E se você ficar ter três pleitos sem votar, então imagina, ah, perdi o primeiro turno agora em 2022. Não, já perdi o primeiro turno, não vou votar no segundo mesmo, de 22. Então a pessoa já vai ficar com duas faltas. Se ele faltar um turno que seja, na eleição municipal de 24, ele já tem o seu título cancelado. E aí já sofre aquela série de consequências que a gente falou anteriormente, né? Abertura de empresa, concurso público, emissão de passaporte. Então esse é um recado importante. Mesmo que você não tenha votado ou tenha votado no primeiro turno, vote no segundo turno. E em último caso, se você não puder votar, justifique a sua ausência em qualquer zona eleitoral, em qualquer colégio, qualquer local de votação, e até pelo aplicativo, até pela internet, é muito fácil. Você vai ter um prazo aí de 60 dias, então ainda está na fluência do prazo do primeiro turno também.
Perfeito, então, Márcio Ávila, como sempre, né, claro, objetivo aqui nas orientações. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza aqui conosco no Jornal da Sete, com a FM Educativa, a UCDB. Um bom trabalho, porque ainda o dia D vai ser o próximo domingo, a gente ainda vai viver esse momento de expectativa. Espero, desejo que realmente seja um momento de muita tranquilidade para todos nós, inclusive no momento da apuração, né, Márcio?
Com certeza, então é, como você disse, já está acabando, mas ainda tem muito trabalho. Domingo, 6 horas da manhã, estaremos lá no TRE, acompanhando o início dos trabalhos, a votação paralela, a auditoria das urnas. Nós estaremos também no TRE após as 16 horas para acompanhar essa totalização. Então foi um ano aí de um trabalho hercúleo, muito trabalho. Mas foi gratificante, eu acho que isso tudo engrandece a democracia, o Estado Democrático de Direito. E como eu sempre finalizo as entrevistas, Karina, o direito eleitoral, acima de uma questão jurídica, ele é uma questão de cidadania. Então isso, as pessoas às vezes não dão devido valor a isso, mas isso é extremamente importante, isso que a gente está vivendo. A gente poder escolher nossos candidatos, ter o sufrágio universal, todos poderem votar, o branco, o negro, a mulher, qualquer etnia, qualquer religião. Isso não acontece em todos os países do mundo. Então é a festa da democracia, é o que há de mais sagrado, e vença quem tiver mais voto, né?
É isso mesmo.
E tomara que seja o melhor para o nosso país. E devemos sempre aceitar o resultado das urnas. Não vai agradar a todos. Se ganhar o candidato da minha preferência, eu vou ficar feliz. Se ganhar o candidato que não é da minha preferência, não vou ficar tão feliz assim. Mas que a partir de janeiro ele faça um bom mandato público, porque ele quem vai gerir as nossas vidas pelos próximos 4 anos. Esse é o recado que a gente deixa, e agradeço mais uma vez o espaço aqui da FMCDB. Karina, um abraço para você, para todos os ouvintes, e estamos sempre à disposição.
Valeu, Márcio Ávila.